Gaúcha Hoje, direto ao ponto. A notícia na medida certa.
No sinal 7 horas e a equipe da Rádio Gaúcha mobilizada para compartilhar um novo dia com você. Carreta tombada causa bloqueio e congestionamento na freeway em Gravataí na chegada a Porto Alegre. Guilherme Milman.
Macedo, agora há pouco a CCR ViaSul conseguiu recolher o caminhão que estava atravessado, fazendo bloqueio de 3 das 4 faixas. E, portanto, apenas uma faixa agora está bloqueada. Para quem usa freeway em direção à capital, para orientar o motorista, é um pouco antes do entroncamento com a 118, passando um posto de gasolina que fica na região. Consigo ver daqui, eu não consegui chegar ainda ao lado do caminhão tombado, mas eu consigo ver daqui que é um caminhão Mercedes de uma empresa, que tudo indica tem uma carga, inclusive na via, do lado de fora, já na grama ali na beirada da estrada. E também vi há pouco uma ambulância da CCR ViaSul, que indica que o motorista possa ter se ferido. Eu ainda estou tentando buscar essa informação. Mas para o motorista, a boa notícia é que já não há mais 3 faixas bloqueadas, e sim uma faixa. E com isso, o trânsito melhorou um pouco. Ainda tem uma lentidão pontual no trecho, mas passando essa sinalização aqui no quilômetro 70, o trânsito volta a fluir melhor aqui na freeway, Macedo.
Mercado prevê queda dos juros, mas só a partir do segundo semestre, de julho em diante, com maior ênfase em agosto e setembro. É o que indica a cotação da taxa DI, usada por analistas financeiros como uma referência para o comportamento dos juros básicos no país. O valor da taxa Selic, atualmente em 13,75% ao ano, será anunciado hoje pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central. O governo pressiona pelo corte da taxa, mas a maioria dos agentes financeiros não acredita em redução. Polícia faz operação para prender integrantes de quadrilha criminosa que sequestrou o empresário em Canoas. Cid Martins.
Depois de uma operação na semana passada para prender sequestradores de 2 filhos de um empresário na zona norte da capital, mais de 60 agentes voltam às ruas, desta vez em São Leopoldo, para cumprir 6 mandados de prisão e 14 de busca. O delegado João Paulo de Abreu, do Departamento de Investigações Criminais, o DEIC, diz que um outro grupo sequestrou um empresário de Canoas um dia depois do Natal do ano passado. Os suspeitos exigiram R$500 mil, mas a família prontamente acionou a polícia. Com rápido monitoramento, em 7 horas, 2 suspeitos foram presos. Um deles, o responsável pela extorsão, e o cativeiro foi descoberto em portão. Houve troca de tiros. 2 criminosos morreram, mas a vítima foi libertada sem o pagamento do resgate. Depois disso, houve a investigação e a polícia identificou mais 5 sequestradores, além de 1º que, durante o cativeiro, havia fugido e usava tornozeleira eletrônica. Até o momento, 4 suspeitos foram presos nesta manhã.
O governo vai lançar pacote de medidas para destravar crédito, conforme Marcos Barbosa Pinto, secretário de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda. Uma das medidas será facilitar o compartilhamento de dados fiscais dos clientes com os bancos, o que daria mais precisão às instituições sobre as condições do tomador de crédito. Outra providência será eliminar o teto de juros para empréstimos entre particulares, hoje restrito à taxa Selic. Para Barbosa Pinto, esse limite atrapalha o desenvolvimento do mercado de capitais e só fortalece os bancos tradicionais. O júri do médico Leandro Boldrini será retomado daqui a pouco com depoimentos de testemunhas e defesa. Tiago Bittencourt.
O julgamento do médico Leandro Boldrini, acusado da morte do filho Bernardo, ocorrida em abril de 2014, será retomado às 9 horas da manhã de hoje no Fórum de Três Passos. A primeira pessoa a ser ouvida será a 5ª e última testemunha de acusação, a psicóloga Ariane Schmidt, que atendeu o menino Bernardo. Depois, serão ouvidas 4 testemunhas de defesa e a previsão é que o médico Leandro Boldrini seja ouvido na quinta-feira pela manhã. O julgamento deve encerrar entre a 5ª e a 6ª-feira. Ontem foram ouvidas a delegada regional Cristiane Braux, a ex-secretária do consultório do médico Andressa Wagner e uma vizinha de Leandro Boldrini, Jussara Petri. Leandro Boldrini não acompanhou o segundo dia do julgamento, pois necessitou de atendimento médico e foi dispensado.
Super droga que preocupa os Estados Unidos e é apreendida pela primeira vez no Brasil. ampolas de fentanil, anestésico considerado 50 vezes mais potente que a heroína, foram encontradas no Espírito Santo em fevereiro. O produto é uma substância opioide utilizada legalmente como anestésico, mas considerada um entorpecente perigoso pela polícia norte-americana por oferecer alto risco de morte aos usuários. Polícia Civil do Espírito Santo acredita que o fentanil apreendido na cidade de Cariacica seria usado para potencializar outras drogas. Justiça libera 345 milhões de reais para pagamento de dívidas do INSS com beneficiários da região sul. Nisiele Zanquetin.
São 345 milhões e 284 mil reais destinados para pagamentos de processos previdenciários e assistenciais da região sul. Isso abrange o Rio Grande do Sul, a Santa Catarina e também o Paraná, sendo mais de 23 mil aposentados e pensionistas do INSS. A data de pagamento vai depender de cada tribunal regional. O Conselho de Justiça liberou 1 bilhão e 600 milhões de reais para o pagamento de ações contra a União em todo o país. Os aposentados e pensionistas gaúchos podem consultar se estão no lote de pagamento através do site do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A consulta é feita informando o CPF e também o número de registro.
Parlamento da Uganda aprova lei que proíbe as pessoas de se identificarem como gays. Texto garante às autoridades amplos poderes para reprimir aqueles que já são perseguidos por discriminação sexual e de gênero no país africano. Punições prevêem prisão perpétua e até pena de morte para a chamada homossexualidade agravada, nos casos de sexo gay com menores de 18 anos ou quando um dos envolvidos é soro positivo. O dia amanhece com relatos de chuva em vários pontos da metade sul do estado e aqui em Porto Alegre, tempo nublado. Nesse momento, 23 graus. Cleocum traz agora a previsão para o restante da quarta-feira.
Que promete, pelo menos agora pela manhã, manutenção dessa chuva leve na metade sul do estado. Também tem chance de alguma pancada de chuva aqui pela capital e área da região metropolitana, todo o litoral norte, grande parte da serra indo até Planalto. Ali na área do Planalto para o Alto Uruguai, em direção ao todo o noroeste do estado, a situação está um pouco melhor. Por ali a gente tem uma quantidade maior de horas de sol hoje. Muito fechado o tempo também na fronteira oeste, muitas nuvens baixas tomando conta de toda a região. Aproxima-se uma nebulosidade forte que está trazendo chuvas mais volumosas para a Argentina, vai deixar o Uruguai com uma boa chuva também hoje à tarde, mas essa chuva chega sem muita intensidade ao Rio Grande do Sul. Mas teremos pancadas de chuva hoje, mais pancadas de chuva amanhã quinta, na sexta é quando tem menos volume de chuva, mas de sábado para domingo a chuva volta a aumentar aqui na região outra vez. Portanto, a expectativa é boa para quem está precisando de chuva. Embora não seja uma chuva parelha, mas pelo menos está colocando um pouco mais de umidade pelo estado afora e algumas áreas até em pontos isolados tem tido um volume maior.
Agora mais informações do trânsito. Volta Guilherme Milman.
Macedo, chama a atenção a quantidade de vazamentos relatados pelos ouvintes em Porto Alegre, pelo menos 3 relatos. Um deles a gente já trouxe ali na CIS Brasil com a Sertório. Segundo a IPTC, segue atingindo apenas a calçada e a beirada da via, não causando nenhum tipo de bloqueio. Já no CIS Brasil, na altura do Terminal Triângulo, tem ouvinte falando que já há um bloqueio de uma faixa. Estamos apurando junto com a IPTC, mas que também seria decorrente de um vazamento de água. E um terceiro relato na Voluntários da Pátria, próximo do Camelódromo, no centro de Porto Alegre. A gente já está buscando mais informações com o DEMAI para saber a origem desses vazamentos e a suspeita de que são furtos de hidrantes. Com relação ao trânsito, mais uma vez reforçando aqui em Gravataí, com uma faixa bloqueada no quilômetro 70 da Freeway, em direção à capital, sentido litoral capital, caminhão tombado, que foi agora recolhido para acostamento, segue essa faixa liberada, mas o trânsito já melhorou bastante. É um caminhão que carrega caixas de papelão, algumas delas estão caídas sobre a grama do lado de fora da via. Movimento mais intenso agora em Porto Alegre, nos acessos à capital pela Zona Leste, tanto na Bento Gonçalves quanto na Protásio Alves.
Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Francisco Falcão, rejeita pedido da defesa de Robinho e dá 15 dias para ex-jogador se manifestar sobre cumprimento no Brasil de pena por estupro recebida na Itália. Advogados queriam a tradução para o português de todo o processo da justiça italiana, que foi negado pelo ministro. Robinho foi condenado a 9 anos de prisão, mas como o Brasil não extradita brasileiros, a Itália pede para a pena ser cumprida aqui. E agora, vamos com os destaques do esporte. Grêmio recebe nova oferta por Tassiano e Inter renova contrato com o jogador Maurício. Marcos Bertoncello.
Olha, Macedo, o Bahia está insistindo para contratar Tassiano. O clube fez contato com os representantes do jogador e também com a direção do Grêmio. A oferta inicial foi rejeitada. Por enquanto, o meio-campista fica na arena. E o Inter anunciou nesta terça-feira a renovação de contrato com o meia Maurício. O novo vínculo vai até dezembro de 2027. Maurício, que tem 21 anos, já soma 123 jogos pelo Inter, 15 gols marcados e 16 assistências.